Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, da psicografia do Divaldo Franco, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 7, Ciúme. E agora a Joana vai tratar das terapias para o ciúme. Todo e qualquer distúrbio orgânico, psicológico ou mental necessita de tratamento especializado, considerando-se a área em que se apresenta. É natural, portanto, que, naquilo que diz respeito ao comportamento emocional, seja levada em conta a terapêutica especializada, de modo a encontrar-se a raiz atual do problema, nunca sendo esquecido que o espírito em si mesmo é o grande enfermo. Embora esse conhecimento possa ser minimizado, os efeitos perturbadores, através do reencontro com as causas da existência presente, que tiveram origem no lar agressivo, negligente, no grupo social perverso, nas condutas extravagantes ou em processos enfermiços que atingiram a organização física. Uma vez, não sei se eu já contei isso para vocês, mas uma vez um mentor me contou, me mostrou, para ele me mostrar como é que é a sociedade humana hoje. Ele me colocou num estádio de futebol, um desses grandes, não vou dizer porque eu não lembro qual que era, um desses estádios grandes, tipo arena, sabe? Então ele mostrou que nas arquibancadas estavam os mentores e aqueles, os estudantes, né? Os mentores e os estudantes. Ele me colocou como estudante ali. E no campo de jogo estava a sociedade, digladiando, conflitando, fazendo loucuras, bebendo, rindo, dançando, pulando, gesticulando, isso tudo que a gente vê por aí. Fazendo as maiores aberrações, sabe? Tendo encontros ali nos cantos, né? Enfim, ele falou assim: então a sociedade é essa. Infelizmente é isso que você está vendo aí. Os que se salvam de lá estão aqui, na arquibancada, observando para aprender a não fazer. Então, quando a pessoa se lança desesperadamente as festividades, as futilidades da vida, a essas migalhas da vida, ele perde o senso dele, ele perde o bom senso. E aí ele entra no jogo. Não sei se você já teve essa oportunidade de viver isso, de você ir numa festa, por exemplo, festa familiar, e chegando lá, você já começa rindo, brincando, e fazendo aquela confusão, falando coisas que não são do seu coração, só para ficar no social mesmo, né? Oi, querido, não sei o quê. E daí começa a bebida, começa a comeria, aquela coisa, aquela. Aí começa o riso, começam provocações, começam olhares. Isso é o que está acontecendo na sociedade. A gente faz isso e entra de cabeça nisso. Aí dá conflito. Porque o espírito nasceu, não foi criado para esse tipo de coisa. Sabe? O espírito não foi criado para esse tipo de comportamento. O espírito foi criado para crescer para Deus. Ou a gente acredita nisso ou não. Eu vou colocar para vocês que Deus está no nosso DNA, minha gente. Foi descoberta uma sequência agora, recente, que tem no DNA de números, que é o 10, 5, 6 e 5. 10, 5, 6, 5. E aí eles começaram a pesquisar o que seria isso, né? E aí buscar, então, dentro do hebraico, que cada letra lá tem um número, né, relacionado, então eles descobriram que essa sequência chama Yahvé, que é Deus. Então Deus está no nosso DNA. E nós estamos aqui buscando aquilo que não faz parte do projeto de Deus. Ele me deu a liberdade, igual um pai que fala para o filho: pô, pode sair, vai lá na rua brincar. Chega lá e começa a brigar com os colegas. Então você não está sabendo fazer uso da tua liberdade. Aí o que que acontece? O Papai do Céu tem que puxar a rédea. Aí não adianta chorar na frente. Então, minha gente, vamos com calma. Vamos com muita calma. A verdade é essa: se desencarnarmos e irmos para os umbrais grossos que tem por aí, umbral pesado, não teremos mais tempo de recuperar. Não teremos, porque a Terra está passando por processo de regeneração. Então não dá mais tempo. Sabe aquele negócio que eu falo assim: ah, outra encarnação eu resolvo? Não dá mais para resolver. Pessoa que desencarna e vai para esses locais abismais aí do umbral, Ele não tem mais tempo para recuperar aqui na Terra. Ele vai ter que ir para um outro planeta. Essa é a história que você já conhece. Provavelmente ele vai voltar, mas vai voltar muito, muito depois, né? A cultura da Terra já é outra. Enfim, não dá mais tempo, minha gente. Não vamos brincar com a vida. Não há mais tempo. Você pode ser um ser social, mas um ser social em equilíbrio, para que as perturbações reinantes não te atinjam. Penetrando-se nas causas dos conflitos dessa natureza, o ciúme pode-se avaliar a melhor conduta para os indivíduos normais, em face dos padrões que denominaremos como de confrontação e de saúde mental. Então, é isso aí que a gente já falou. Né? Você está tendo o problema do ciúme? Então vamos mudar isso aí. Vamos modificar isso. Vamos fazer um comportamento padrão para melhor? Em todos os indivíduos encontram-se os conflitos inconscientes e os mecanismos de defesa, direcionando-se através de como são resolvidos. Oportunamente, a filha do Freud, né, a Hannah Freud, e outros como Heinz Hertmann e Erik Erikson, surgiu uma corrente da psicanálise denominada como psicologia do ego, em que os seus adeptos, além do conceito da libido, agregam os fatores culturais e interpessoais como desencadeadores da saúde e dos distúrbios da conduta. Nada obstante, propõe contribuições saudáveis do si próprio na maneira como trabalhar o mundo, conviver com a realidade, tal como se apresenta, ao invés de massacrar-se, evitando enfrentá-los ou procurar justificativas falsas para sua evasão. Quando nós estudamos os corpos áuricos, nós temos sete corpos, né? Desde o corpo físico, depois o do pretérico, depois o perispírito, depois o corpo mental, aí vem mais três corpos, que são os corpos da divinização do ser. Está do quinto corpo para frente, quinto, sexto e sétimo. O quinto corpo é a vontade divina, o sexto corpo é o amor divino, e o sétimo corpo é o si mesmo, é o si, né? É o self. Então, tem um estudo bem interessante de terapeutas que fazem essas análises e tudo, né? Que se você fala uma mentira, você atinge o quinto corpo. Olha, você já passou pelo duplo etérico, pelo perispírito, passou pelo mental e já vai lá no quinto corpo, que é o da vontade divina. A vontade divina não é que você minta, porque toda vez que você mentir, você vai ter problemas seríssimos. Jesus fala assim, olha, naqueles tempos, o que está sob a mesa irá para os telhados. Evangelho de Mateus, capítulo 24. O que estiver sob a mesa irá para os telhados, ou seja, é mentira. Toda mentira vai aparecer. Então não tem como mentir. Você pode mentir por um tempo, né? Enganar algumas pessoas. Mas você não pode mentir sempre. Desculpa, você não pode mentir sempre, por quê? Porque você vai se confundir na sua mentira e daqui a pouco você é desmascarado ou desmascarada. Então, cuidado com a mentira. Mentira é uma agressão a um corpo áurico nosso, que é um corpo da divinização do ser. Eu posso estar falando aí uma coisa que você não esteja entendendo ou que não queira entender, mas tome cuidado. É a mesma coisa que quando a gente é criança, que a mamãe chega para a gente e manda a gente tomar um laxante. Lembra? Antigamente tinha isso, né? Toma um laxante. Aí você, nossa, achava aquilo chato, horrível, né? Mas ela sabia o que ela estava fazendo. Ela sabia o que ela estava fazendo. Então, muitas vezes, a gente, como criança, não entende o remédio. Mas ele é necessário. Então, mesmo que você não entenda, pense nisso. Que a traição está muito ligada à mentira e o ciúme está interconectado com tudo isso. A criatura humana possui motivação para uma existência saudável a depender da aspiração que mantenha com seu sacrário íntimo, conforme propõe, né, Abraham Maslow. Que foi um dos homens bem importantes na psicologia, na quarta força da psicologia, que é a transpessoal. Tá? Então, na pirâmide proposta pelo eminente terapeuta humanista, as necessidades fisiológicas dos primeiros períodos vão lentamente sendo direcionadas para outras, como as de segurança, conforto, ausência de medos, busca de amor, competência, aprovação, reconhecimento, logo ascendendo para as necessidades cognitivas, como ordem, beleza, realização pessoal, para atingir as experiências limite. Nessa ascensão, o conceito de si próprio exerce um papel preponderante por estimular o ser à conquista de valores internos e pessoais que o erguem ao pleno desenvolvimento dos seus recursos morais e espirituais. O que que a gente fica sabendo dessa história toda? É que tem um projeto divino funcionando em nós. Lembra quando eu falei que o DNA, nós temos, né, no DNA o nome Deus, a sequência de Deus? Por quê? Porque Deus está nos levando para Ele. Então nós temos esses projetos, nós temos que fazer, atender essas necessidades, como ela coloca aqui, né? Necessidade de aprovação, de competência, de amor, reconhecimento. Então isso tudo faz parte de nós. Se eu abandono esse projeto, o que que eu fico? Eu fico uma coisa, um ser vivente, sabe, parecendo com aqueles bichos, né, aqueles bichos marinhos, grandões, que se arrastam na praia. Coisa horrível, pesado, arrastando. Não, nós somos seres, né? O paciente ciumento, em sua insegurança, não tem qualquer consideração por si próprio, necessitando, portanto, de ser conduzido à autoestima, à superação dos conflitos de inferioridade e de insegurança, tomando conhecimento lúcido das infinitas possibilidades de equilíbrio e de afetividade que eles estão ao alcance. Ao mesmo tempo, a libertação das ideias masoquistas primitivas que nele permanecem. Olha que interessante, ideias primitivas e masoquistas. Então a pessoa gosta de sofrer mesmo, né? Isso já é atávico. E você não combate isso, dá força para isso. Então, essas ideias fornecem a culpa inconsciente que necessita de punição. Bem direcionada pelo psicoterapeuta, ensejar-lhe-á a compreensão de que todos erram, de que todos devem assumir a consciência dos equívocos, mas ninguém é concedido o direito de permanecer no muro das lamentações em torno de reais ou imaginárias aflições. Mesmo que você esteja sendo traído, você não tem que ficar no muro de lamentação. É, a gente já falou isso aí para trás. Tem que levantar a cabeça. Amigo, eu estava fazendo um estudo com jovens, agora, recente, e eu fiquei encantado quando eu estava falando exatamente isso para aqueles meninos e meninas, sabe? Eu falei coisas assim, pois é, se o namoradinho ou a namoradinha te deixar, aí uma menina levantou o dedo e falou assim, tio, sabe o que eu faço? O quê? Eu falo com ele, segue o baile, bebê. Aí eu fiquei assim, como é que é? Segue o baile, bebê. Eu entendi na hora que ela falou assim, eu vou pro baile beber, né? Eu falei, não, tio, segue o baile, segue a vida. E chamei ele de criança, bebê. Segue o baile, bebê. Ou seja, ele foi criança. Ele não foi maturo o suficiente para ter um relacionamento comigo. Eu achei aquilo fantástico. Ou seja, aquela adolescente, né, dizendo isso, eu sou madura e você é um bebê ainda. Muito lindo isso. O amor é como um perfume. Espraia-se invisível, mas percebido, impregnando os sentimentos que se identificam, facultando saúde emocional e bem-estar a todos. Isso é um amor legítimo, né? Então, quando buscado no afã, com afã, torna-se neurótico e perturbador, jamais atendendo às necessidades legítimas da pessoa. O amor é um estado frequencial de paz, de harmonia, de compreensão, fraternidade, companheirismo. Se não está nesse campo, não é amor, não, gente. Aí é distorção, né? Não atende às necessidades legítimas da pessoa. Bom para a gente pensar, bom para a gente analisar, poder fazer um check-up, né, na gente e ver o que é que nós podemos melhorar a partir de nós mesmos. Muita paz para você. Fique com Jesus.